Fala pessoal, tá começando agora com direito ao chiado do meu microfone, mas antes eu já deixo a promessa, né, que eu estou adquirindo um novo microfone.
Eu não
graças
aguento
aos
mais, eu não aguento mais.
Mas para compensar esse problema técnico, que vai durar pouco tempo, a gente colocou essa contagem regressiva com esse áudio que eu quero saber, eu quero ver, que a galera coloque aqui nos comentários, dizendo o seguinte: se a pessoa lembra de qual jogo exatamente foi esse foguetório.
Foi mas essa todo mundo sabe,
confusão, pô. Não, não, mas não diga não, vamos ver se a galera vai saber. O que é certo é que o TimbuCast, o resumão, está começando agora, mais uma edição do resumão para a gente trazer muitos temas aqui no canal oficial do Torcedor do Náutico, para você que acompanha ao vivo no nosso canal do YouTube, para você também que acompanha ao vivo através da nossa página no Facebook. O TimbuCast está no ar. Muito bem, pessoal. Hoje eu tô com o Chapo e com o Clauber aqui na participação. O Arthur, ele tá folgando hoje e o pessoal já acertou aqui. O pessoal é... não brinca serviço, não. Náutico Sport 2012, o Vitor Augusto também. Temos aqui o Anderson. Peraí, Chapo, tá mexendo demais aqui também. Viu? Tá confundindo tudo. O Diogo Augusto tá aqui dizendo que... deixa eu pegar aqui. Pronto. Fácil demais. Araújo mandou a coisa para a Série B. Vitor Augusto dizendo que foi a Avenida Alvirrubra contra o Sport em 2012. E tem aqui o comentário do User 47, que eu não vou botar não, porque não é apropriado para menores de 18 anos. Temos um novo membro, Arthur Jean Santos de Albuquerque, novo membro, já começando com o pé direito essa edição do resumão do TimbuCast. E eu faço já esse convite para você que está acompanhando o nosso programa, se inscreva no canal, você se inscreve no nosso canal, melhora os nossos números aqui do TimbuCast e ativa as notificações, ativa o sininho, porque você vai receber todos os conteúdos que a gente produzir aqui no TimbuCast. Além disso, você pode participar no Superchat, você faz uma doação, o valor você fica a seu cargo, e você participa através de comentários. E além disso, você pode fazer a parte principal, deixa eu mostrar aqui, você pode se tornar membro do TimbuCast por apenas R$ 7,99. Em algum ponto aqui da sua tela, para quem está no YouTube, é só você clicar em Seja membro, vire membro, enfim, você clica e vai se tornar membro do canal aqui no YouTube. Se você não estiver achando, tem uma outra opção. Se estiver vendo pelo notebook ou pela TV, você pega o seu QR Code, coloca aqui, ó, junto dessa camisa bonitinha, e você vai se tornar membro do canal. E com um detalhe, a gente sorteou a camisa Vidas Negras Importam no último programa, sorteado foi o Cristóvão Leão, e a gente agora vai lançar mais um sorteio, que é o nosso. Da camisa oficial do TimbuCast, tá aqui, ó, na tela, juntinho ao lado direito de Clauber. Essa é a camisa oficial do canal oficial do Torcedor do Náutico. Se você se tornar membro, você vai concorrer a uma camisa oficial do TimbuCast, que muito em breve vai estar à venda para todo o público. Todo mundo que quiser comprar essa camisa vai ter à disposição. Vamos começar, né, com os temas do resumão dessa edição número 173 aqui do TimbuCast, para a gente começar falando sobre Salatiel. O atacante Salatiel está de saída do Náutico, está indo para a equipe do Londrina. Londrina, o time lá do Paraná, que caiu, né, para a Série C do Campeonato Brasileiro. E
voltou, né?
E voltou para a Série B do Campeonato Brasileiro. E, ou seja, vai ser um concorrente do Náutico, podemos dizer assim, Clauber. E o que, é que você achou, né, dessa negociação? Foi vantajosa para todos os lados? Qual a tua análise a respeito disso? Fala aí.
Só rapidinho antes. O Cláudio, ele saiu em definitivo, né? Não definitivo. É empréstimo, não, né?
Não, é definitivo. Ótimo. Tem outro membro aí, né, Renato? Não sei se chegou a ver aí.
Ó, Renato, penteando a barba, pô. Enquanto tô, Renato. Apareceu
gente,
um membro
é normal,
novo.
Gente. Tem outro
que
membro
coisa
aqui,
ridícula.
Gente. Aqui, ó, Charles Cabral, novo membro do canal. Beleza, Charles, seja muito bem-vindo, viu, meu amigo? Inclusive, aproveitando que o Charles Cabral se tornou membro, deixa eu fazer um outro convite para você. Você está vendo aqui, para quem não quer colaborar no Superchat ou está com alguma dificuldade, enfim, colabora no Pix. O Pix é a nova forma, né, de você transferir dinheiro, fazer doação, enfim. Tem aqui, ó, pix@timbucast.com.br, essa é a nossa chave. Você coloca lá, pix@timbucast.com.br, faz a doação no valor que você quiser e a gente vai receber a notificação para poder fazer o agradecimento por aqui. O Z47 tá brincando aqui, dizendo que virou várzea. É não, rapaz, é porque a gente tá aqui à vontade, a gente tá em casa. Aí, Cláudio, o que, é que você achou do Salatiel no Londrina?
Eu achei que foi uma boa, Renato. É, eu até defendi a permanência dele enquanto não, não definia, né, essa situação. O Náutico sem um centroavante, só tinha Chiesa, enfim. Mas com a chegada de Paiva, ele e o empresário procuraram outro clube. Já tava, desde que ele voltou do Remo, tava essa novela, né? Se ele ficaria, se não ficaria. Chegou a entrar no jogo contra o Veracruz, mas agora conseguiram uma negociação boa para todo mundo. O Náutico ainda devia alguma parte do salário para ele. Então o Salatiel abriu mão disso. O Náutico não vai receber nada financeiramente, só o perdão dessa dívida. E ficou com 25% dos direitos econômicos Salatiel pelos próximos 2 anos, né, que é o tempo de contrato lá com Londrina. Se ele for vendido, aí o Náutico ganha 25% aí da venda. Mas acho que foi bom, ele já estava sem espaço, o Paiva chegou, já vai suprir essa necessidade no banco de reserva, o jogador que joga como ponta e como centroavante. Então foi bom para todo mundo. Salatiel, que ele siga o caminho dele, enfim, rendeu em outros clubes, no Náutico não, então... não tem muito mistério, nem muito drama, não. Que, como botaram aí no comentário, que vá com Deus, tenha boa sorte na carreira. Menos contra o Náutico, né? Porque eu já tô vendo aquele golzinho lá no Estádio Café, né? Aquele golzinho...
Estádio do Café.
Aquele golzinho de Salatiel contra o Náutico.
De, de pênalti, hein? Com aquela muganga toda ainda.
Tá, merda, de pênalti. Nem me lembra disso. É só o que falta.
Ô, Renato...
Inclusive, só antes passando aqui os comentários, né? O Jorge tá dizendo aqui, já vai estar de Salatiel... o próprio Charles Cabral dizendo que o resumão estava fazendo falta, pois é, a gente já está por aqui. Temos aqui o Valdeci Júnior dizendo que o Paiva, né, que chegou, que voltou, né, tem que jogar como ponta. O próprio Gustavo Cavalcante dizendo que Paiva não é centroavante, ou seja, essa é uma posição, Chapo, que pode ficar um pouco carente, né? Como é que fica a situação, então, para um substituto imediato de Chiesa? Aproveite e completa com o que você está dizendo, mas antes, temos aqui a doação do Eugênio Noronha no Superchat, R$5. Chapo, quero um copo do Náutico. Onde consigo? Tá brincando aqui.
Ele vai ter menos trabalho que no Náutico. Ele vai ter menos trabalho que no Náutico.
É só você buscar aqui em casa, em Carmo do Cajuru, você pega um avião, para ali em Confins, pega um ônibus para Divinópolis, e é mais rápido que você buscar no Náutico o seu. Dá para ir, vai gastar menos. Mas esse lance de Paiva, que o pessoal está criticando. Antes,
deixa eu só dizer aqui, o Elenilson, estou em São Paulo, falei que vou pagar uma caixa de cerveja aqui no bar. Estão todos torcendo pelo Náutico. Vai, Timbu. Pague uma caixa de cerveja pro pessoal e torne-se membro aqui do TimbuCast, que a gente aproxima os alvirrubros do Brasil inteiro. Fala aí, Chapo.
Pra gente também, né?
Fala pra gente também. Fala aí, Chapo.
Tá todo mundo falando que Paiva é ponta e, na verdade, acompanhando a carreira de Paiva, assim, nos jogos dele, tanto pela seleção quanto pelo Olímpia, ele é um segundo atacante, né? Aquele no Pro Evolution Soccer seria o SA, né? Ele é aquele cara, ou o cara que vem ali de trás um pouco. Eu acho que é mais fácil o Paiva fazer uma função de Jean Carlos hoje no Náutico do que de Chiesa. Mas o Coleman é centroavante, né? Vai acabar sobrando para ele isso aí. Se bem que o Náutico tá tentando forçar o Paiva de centroavante há muito tempo já, e eu acho que ele meio que tá aceitando porque ele quer jogar. Ele não tá batendo o pé e fala, não, vou jogar só na minha posição. Ele, aparentemente, ele é melhor vindo de trás ali, né? Jogando um pouco fora da área do que jogando plantadão dentro da área. Se bem que Chiesa também não é centroavante plantadão, né? Mas o Coleman é um jogador mais de área. E aí eu acho que talvez ele tenha alguma oportunidade em algum momento aí que Chiesa não vai jogar. Talvez vá dar uma testada nele, apesar de... aparentemente ele ter vindo de Júnior, conceito de Paiva, claramente, assim, mas vamos ver. Ele é mais centroavante do que Paiva. O Valdeci falou que colocar o Jean Carlos no banco para Paiva vai ser muito... não, eu tô falando que é mais fácil ele ter características de Jean Carlos do que de Chiesa, na verdade, mas no Náutico ele tá meio que sendo forçado a isso.
Jean era meio que segundo atacante na época do Dalpozo, né? Por isso foi a época que ele mais fez gol, porque ele era quase ficava dentro da área praticamente junto com o centroavante. Então, é essa comparação que o Chapo tá fazendo.
Sim, ele seria esse jogador de...
Por trás
tipo
do centroavante.
Tipo um Bebeto, né? Um Bebeto na Copa de 94, né? Aquele cara que apoia o centroavante. Né?
Agora sim,
por isso que eu acho que cabe muito Chiesa e Paiva. Mas aí eu não sei como faria esse time com dois pontas, Chiesa e Paiva e Giancarlo. Não tem muito. Só se for um jogo muito ofensivo do Náutico.
O Silvio Félix aqui está perguntando sobre Ari Barros, sobre a sondagem que ele recebeu do Grêmio. A gente vai falar sobre isso aqui no programa daqui a pouquinho. Temos aqui
só sobre Salatiel, Renato.
Oi.
Só sobre Salatiel, para encerrar o assunto, aí vai para os comentários. É, Salatiel, eu acho que ele teve alguns azares no Náutico. O primeiro é, o torcedor do Náutico não gosta de centroavante, desse estilo de Salatiel. Não gosta. É, são raros os que deram certo. Bizu, lá atrás, mas Bizu ainda era mais participativo que Salatiel, que ele era um jogador que brigava, tem gol contra o Flamengo que o Bizu fez, que ele levou a bola de fora da área até dentro da área. Então, é um jogador mais participativo que o Salatiel. O Salatiel é aquele homem do um toque só, né? Do último toque na bola ali. Esse perfil de jogador não bate muito com o Náutico. Eu acho que Robigol e Bizu foram os últimos dos últimos 40 anos que deram certo desse jeito, assim, no Náutico. O resto... E olha que
tentaram, Adriano Magrão, Somália, teve muitos nomes que tentaram e não deu certo.
Teve muito, teve Elton também. Elton até chegou a ter um momento bom.
Foi o melhorzinho, né?
Mas esse perfil no Ferreira, né? Teve uns momentos bons em 2007. Mas esse perfil de atacante assim no Náutico nunca deu muito certo. O Náutico gosta de atacante rápido e finalizador. Estilo, acho que esse perfil de Cook, né? Que ficou muito enraizado na cabeça do torcedor. E Chiesa tem um pouco disso, né? De ser o cara que conduz, fecha o olho e bate pro gol. Aquele... É mais o Ricardo Xavier também comentaram aí que foi, tinha um perfil assim, mas nenhum chegou a ser ídolo. Não chega a ser ídolo. No Náutico é difícil esse perfil. E outro foi que Salatiel estreou de uma maneira desastrosa, né? Fez um gol contra. É, no outro jogo ele perdeu um pênalti no último. Foi o contrário. Primeiro ele perdeu o pênalti, depois ele fez um gol contra no Clássico.
Ou ele começou fazendo gol contra no Clássico.
Foi o primeiro gol contra no Clássico e depois ele perdeu um pênalti no último minuto, num jogo que era obrigação do Náutico vencer também, então...
Estão falando de Acosta aí, Chapo, mas Acosta saía muito da área, pô. Acosta era meia, era ponta, era Acosta era o capeta ali dentro do campo.
Acosta que era uma posição que a gente não consegue nem definir muito bem o que aconteceu ali. Não dá para entender muito bem o que aconteceu. Era meio Diego Souza, né, eu acho. Porque
ele jogou com o Felipe, né? Ele chegou a jogar com o Felipe, então, na teoria, o Felipe era mais centroavante do que ele... É, tinha Geraldo, eu não sei definir nem qual era aquela formação daquele time ali, porque tinha Marcelinho e Michael Jackson também.
A Costa ficava bem livre ali para flutuar onde ele quisesse.
E completar sobre o Paiva, todo mundo fala, ele não é centroavante, mas na cabeça de Hélio hoje, ele é o reserva de Chiesa. Hélio gosta justamente disso, desse jogador que sai mais da área. Eu concordo também que ele não rendeu como centroavante no próprio Náutico, na Série B, ficou muito escondido. Mas talvez Hélio vá insistir um pouco mais para ver se ele consegue criar mais essa crise, que consegue sair mais da área e não ficar tão preso na área. Talvez a compreensão dele é, sou centroavante, tem que ficar na área. E não, Hélio gosta que saia. Chiesa mesmo, o jogo contra o Santa Cruz, Chiesa ficou mais tempo na ponta esquerda, fora da área, do que como centroavante dentro da área. Mas é uma movimentação do atacante. Tanto é que o gol de Haldane, Chiesa trabalha pela ponta esquerda, né? Então o Paiva vai ter que trabalhar isso. Mas hoje...
Eu acho que cabe até para Chiesa fazer esse serviço de tutor com o Paiva, né? Porque Paiva parece um jogador que ele tá ganhando espaço no Náutico para ficar longos anos, né? Então talvez Chiesa faça até uma transição de tutorar o jogador mesmo, né?
É um cara que chuta bem, ele tem força física, é só questão de tomada de decisão, que muitas vezes ele não... E posicionamento, né?
Acho que se Chiesa colar nele, ele pode dar uma orientação ali. E ele é um cara em fase de desenvolvimento ainda também, né? Ele é novo, deve ter 20, 21, tá novo, dá tempo dele dar uma ajustada aí.
É, e a gente aproveita para... Eu deixei aqui no comentário do Gilard dizendo que Paiva para mim foi superestimado. Essa é a opinião de muitos torcedores do Náutico. Inclusive, temos aqui outras opiniões. O Gustavo Cavalcante dizendo que o Paiva vai render. O Gustavo Lima, o Cláudio Lima, perdão, dizendo que Paiva pode ser falso 9. Temos aqui o Silvio Félix dizendo o seguinte... Que se Cook conseguiu fazer Vinícius ser goleador, vai conseguir fazer Paiva também. O Wagner Lima pergunta se o Paiva e o Jorge, eles já estão regularizados. Então, Cláudio, você tem essa informação?
Não, ainda não. Que é isso?
Que danado. Foi um áudio aqui no celular, foi mal.
Ainda bem que não foi um gemidão, né?
Nossa, que sorte, velho.
Até hoje, mais cedo, não tava regularizado, não. Deixa eu confirmar, mas... Não, tá regularizado ainda não. Se não for regularizado até amanhã, eles vão tá... Não jogam, não podem ficar... Não podem ir pro jogo segunda, né?
O grande amigo de Chapo no fórum, TimbuCast, Roberto Alves, não acho que Paiva foi superestimado, só não foi titular porque tínhamos Chiesa. Essa foi a opinião
olha, aqui do. Olha que do ironia. Alves. Chegou o dia, eu concordo com ele, hein? Acho que Paiva precisava de sequência e se ajustar um pouquinho ali no posicionamento. O que o Cláudio falou, parte técnica dele é muito boa. Faltou ele ajustar. Tanto que aquele jogo que ele sofreu um pênalti lá, esqueci qual foi o jogo, que ele sofreu um pênalti muito importante no ano passado, ele estava jogando mais atrás, né? Sempre que ele joga um pouquinho mais atrás, ele joga melhor. Mas de centroavante, acho que ele não entende a função de centroavante e já era.
E deixa eu aproveitar, gente, para a gente fazer o seguinte. A gente falou sobre esse tema do Salatiel e já emendou, né, com a funcionalidade de Paiva dentro da equipe do Náutico. Como a gente está falando de formação do time, inclusive o Jefferson Lira está dizendo aqui que a live está com o zunido chato, que ele pensou que era TV, mas não é meu microfone. Viu? Eu admito que há um problema técnico de minha responsabilidade, mas que graças aos nossos membros, nós estamos financiando um upgrade na estrutura do TimbuCast. Quanto mais membros, melhor vai ser a estrutura que a gente vai oferecer para os nossos torcedores que acompanham aqui o nosso canal. A gente falou a respeito de Salatiel.
Imagina, o Jefferson já tinha dado um esporro na irmã mais nova dele, dizendo que ela quebrou a televisão, estava uma confusão em casa e era o microfone de Renato.
A gente já falou a respeito disso, da questão envolvendo Paiva e também do Salatiel. E antes da gente entrar agora no planejamento para essa partida contra o Afogados, que vai acontecer na próxima segunda-feira, deixa eu fazer um convite para a gente chamar aqui a Bridge School no TimbuCast, porque são os nossos parceiros, e a gente vem com o recado da Bridge School para, na volta, a gente falar do planejamento para o jogo da próxima segunda-feira. Fica aí! Muito bem, esse é o recado da Bridge School. Você pode acessar o www.bridgecursos.com.br para que você possa conhecer um pouco mais dos parceiros aqui do TimbuCast. Antes da gente chamar agora o próximo tema da nossa live, deixa eu deixar aqui um convite para você. Olha aqui, ó, camisa oficial do TimbuCast, pix@timbucast.com.br também é o nosso Pix. Para você fazer a sua doação e para concorrer a essa camisa oficial do TimbuCast, você tem que ser membro do canal. Você vai no QR Code ou então você clica no Vire Membro do nosso canal do YouTube, torna-se membro do TimbuCast por apenas R$ 7,99 e vai concorrer a essa camisa. Quem já acompanha o TimbuCast faz tempo sabe que a gente já sorteou camisa oficial do Náutico, aquela vermelha de 2016, a gente sorteou camisa oficial das confrarias, a camisa preta, Vidas Negras Importam. Agora a gente está sorteando essa camisa oficial do TimbuCast, ou seja, camisa é o que não falta. Vamos agora falar sobre o planejamento, né, para essa partida contra o Afogados, jogo na segunda-feira, às 8 da noite. Esse jogo vai acontecer no Estádio dos Aflitos e tem pendurados para essa partida. Deixa eu dizer o seguinte, a lista desses jogadores que estão pendurados: Djavan, Camutanga, Maciel, Bahia, Vinícius e Hélio dos Anjos. Seria prudente, na tua opinião, Clauber, poupar alguns atletas, levando em consideração que tem esse jogo difícil contra o Sport, ou não é perfil de Hélio dos Anjos? Vai com o que tem, vai botar assim mesmo.
Já vai poupar não, né? Jean Carlos está suspenso, né? Então tem pelo menos três titulares aí pendurados, que Camutanga, Djavan e Vinícius. Se eles não tomarem os três o cartão amarelo contra o Afogados, eu acho que eles têm que ser poupados contra o Sport. O Náutico não pode correr o risco de começar o mata-mata desfalcado no time titular. O próprio Hélio dos Anjos tem que tomar o terceiro cartão amarelo, se puder.
Boas-vindas para o Padé, novo membro do canal.
Porque o jogo Náutico já está garantindo a primeira colocação na Copa do Brasil. Então, assim, a semifinal é muito mais importante do que o clássico da primeira fase. E, pensando no jogo contra o Sport até, são desfalques que dá para substituir. Se você não puder contar com o Djavan, pode colocar o Maciel, o Luiz Henrique. No lugar de Vinícius tem Braia, tem o próprio Paiva. Camutanga pode colocar Wagner Leonardo, que vem muito bem. Enfim, são posições que dá para jogar um clássico tranquilamente. Náutico jogou contra o Santa Cruz sem Eric, por exemplo, e o time conseguiu render. Brian não foi tão bem, mas coletivamente o Náutico não foi tão mal, principalmente no primeiro tempo. Então, assim, esse planejamento é o Náutico tem que estudar bem o que é que vai fazer, mas eu não colocaria, não arriscaria para semifinal, não. Se os jogadores não forçaram o cartão amarelo para ficar suspenso contra o Sport, eu poupava contra o Sport. E assim, eu não estou dizendo para poupar jogador, não. De coloca time reserva. Até porque, como a Atos até falou no Twitter essa semana, tá jogando de uma semana, 10 dias. Não, tem que botar força máxima. Agora, essa questão de planejamento do cartão tem que ser bem trabalhada para não perder jogador importante para a semifinal.
Eu acho que um desfalque muito importante seria a Hélio, né? Embora o jogo que a gente tava com o Guilherme também foi bom. O Guilherme é uma opção para caso o Hélio uma hora saia, mesmo demitido ou contratado por outro time. Eu acho que o Náutico devia já deixar um pré-contrato com o Guilherme dos Anjos aí, que eu acho que tem um futuro grande treinador aí sentado no banco do Náutico. Eu não consigo imaginar a Hélio, apesar de eu achar que dá para poupar. Pensar em fazer uma estratégia de cartão ali, para o Náutico zerar cartão para o mata-mata, né? Porque se o Náutico leva cartão agora, não joga contra o Sport e já entra no mata-mata, quem está pendurado, zerado, não é isso? Normal. Então eu assim, acho.
Se o jogador tomar o terceiro amarelo na última rodada, fica suspenso para a semifinal. Se não tomar, zera para a semifinal. Então essa é a questão
da estratégia. Então teria que não tomar contra o Sport, né?
Isso, é.
É foda perder jogador pra semi, porque o Náutico, a sacanagem é porque o Náutico não joga as quartas, né? Então o Náutico exatamente. Perde pra semi. É a merda.
O Rafael Harap, ele já dá a opinião dele, né? Poupava o treinador e mandava todo mundo pendurado tomar amarelo e ia pra semifinal com tudo, ou seja, jogo do Sport apenas pra realmente cumprimento de tabela. Um abraço aí pro Rafael.
Mas é um jogo. Amigo. Mas é um jogo.
Mas já pra ver. Mas é um jogo importante, velho. Montar o time aqui sem esses três pendurados. Alex Alves, Hereda, Ronaldo Alves, Wagner Leonardo, Rafinha. Haldney, Luiz Henrique ou Maciel. Maciel também está pendurado, então pode ser Luiz Henrique. Jean Carlos. Eric, Chiesa, Paiva, O Brian.
Não, Jean Carlos.
Jogar esse clássico.
Ah, você está falando do clássico, ok.
Contra o clássico. Eu tô tirando os três titulares pendurados, entendeu? Eu acho que dá para jogar bem um clássico esse time.
O foda é que é clássico, velho. O Náutico perder esse clássico, por mais que seja uma coisa possível, porque é clássico, a gente acaba entrando no mata-mata com um pouquinho, porque agora a gente tá voando, né? A questão anímica do Náutico tá voando, assim. O Náutico é o time a ser batido e tal. Se ele perde pro Sport, já fica aquele clima de, porra, aí, ó, foi só pegar o Sport que... Aí começa a ficar aquela pressão desnecessária, eu não sei, velho. E eu acho muito difícil isso ser o perfil dele dos Anjos também, né? Ele não é o cara que faz isso. Ele não é o cara que... Ele vai querer jogar e ganhar e
foda-se. Eu vou fazer essa pergunta, mas se ele for coletivo amanhã...
Mas tem estratégia, né, gente? Eu acho que tem aquela situação.
Qual vai ser a tua pergunta?
Agora numa fase decisiva, então é preciso pensar menos com aquela intensidade, não, vamos entrar voando mesmo, porque o Náutico não pode parar de estar 100%. Agora é a questão de estratégia, saber o que tem de melhor... Para colocar no momento certo. E a partida contra o
Mas
Sport.
Mas o foda é que para a parte motivacional. Mas para a parte motivacional é muito importante também, Renato. Ganhar um clássico nessa. É confirmar que o Náutico está na briga para ser campeão.
É verdade.
Sei, mas eu acho que, beleza, ganha o clássico, aí perde Vinícius e Camutanga, por exemplo. Aí vai jogar o Santa Cruz na semifinal. E aí, valeu a pena? Um clássico que não valia mais nada para o Náutico? Não sei, não acho pois que...
É muito inteligente. É uma situação complicada. Assim, boa, porque a gente não precisa nem ganhar o jogo, mas complicada, né? Porque tá entre a cruz e a espada, né? Mas Cláudio vai fazer essa vai ser a tua pergunta amanhã, Cláudio, na coletiva?
Eu não sei se ele vai pra coletiva. Como o jogo é só segunda, né? Talvez ele não vá, mas quando ele for pra coletiva, eu vou perguntar. Se, até por ele mesmo, né? Se ele pode forçar o cartão... Ou se ele
quando, quando tu vai pra coletiva, tu fala que tá em nome de que veículo?
Do NE45.
Ah, traíra safado!
Sim, velho! Ele é doido?
Ou é isso ou é barrar minha pergunta, do que é o quê?
Gente, um abraço pro Eduardo Salazar, novo membro do canal. Mas deixa eu só dizer o seguinte, é fato. Hoje, o único... Assim, uma coisa que pode zicar, tem muita gente que vai dizer, não fala isso não, que pode zicar, não sei o quê... Hoje, o único time que talvez tenha o potencial de bater o Náutico é o próprio Sport. E eu não estou falando de contexto histórico, não. Antes que a galera diga, ah, você está falando mal, quer dizer...
O Sport não. Tem 4 vezes mais folha do que o Náutico.
Exatamente.
5 vezes mais. É inclusive tá obrigação.
É obrigação. Está se reforçando. Tem técnico novo que vai implantar conceitos novos, vai buscar um resultado imediato, vai tentar ser estrategista contra o próprio L dos Anjos. Então, assim, vai ser um teste bem pesado para poder saber como é que está o potencial do Náutico diante de um adversário que na folha é superior ao clube, é superior ao Náutico, porque o elenco é mais robusto. O Sport está fazendo umas contratações. Então, assim, é bem... É um negócio que...
Tão perguntando
se o Náutico... Vai ter que lutar um pouquinho, né, para saber o que é que vai decidir.
Estão perguntando se o Náutico pegaria um time de interior na semifinal. Acho que foi até Roberto perguntou. Hoje seria o terceiro ou sexto, né? Então seria Salgueiro ou Retrô. É um joguinho chato, né? Mas ainda pode mudar muito. Pode Santa ir para terceiro ou cair para sexto. Tem aí... O Santa ainda tem 3 jogos para terminar a fase. Então é difícil. Só mais lá na frente que a gente vai saber, ter uma noção melhor.
O Roberto, inclusive, ele emenda e diz o seguinte, que não dá para crucificar o que for feito. Eu não sei se é necessariamente a questão de crucificar, porque não dá para a gente colocar como terra arrasada se por um acaso o Náutico poupar contra o Sport, perder e tudo mais, porque perder faz parte do jogo. A gente tá, o que importa mesmo é a final, é o mata-mata. Mas é claro que como a gente está voando, né, o Náutico tem 7 vitórias seguidas, se conseguir fechar contra o Afogados e contra o Sport mais 2 vitórias, vai chegar muito forte na fase do mata-mata. E se vencer o Sport, a gente vai ter um parâmetro, né, de como que o Náutico vai estar diante do time que é aquela equipe que vem para bater o Náutico, como o Náutico está bem, né? Inclusive tem um... Olha quem está aqui, ó, gente. Tem inclusive aqui o Zion, o ideal seria até o Sport direto para as semifinais para garantir essa vaga na Copa do Nordeste. E temos aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse David Frankel. Na minha opinião, botava o time em reserva dia 2 de maio para o Sport não conhecer nosso time na final. Ontem teve um fake que estava criticando o Chapo, ou foi me criticando, enfim,
foi um teamcast,
na verdade. Pronto. E usava o nome desse cidadão aqui, David Frankel.
Só não, que não, ele usava outro nome, mas ele usava
Paulo foto. Boys, Paulo X.
Uma coisa assim.
Aí eu fui no meu Sherlock Holmes, descobri quem era, e aí a conta dele acho que foi deletada.
Eita, eu tô preocupado, eu tô esperando, Clóber, né? A tua pergunta amanhã, não, é a pergunta de Xando. Essa pergunta é que tem abalado ele dos anjos ultimamente.
É, mas pós-jogo.
Tá dando treta.
O jogo tá fora. Toda vez ele fala, Hélio dos Anjos, seu trabalho. No meio, mas, no meio,
porra,
o começo Xando... é só elogio. Do final é que vem a porrada.
Não, porra. Xando faz pergunta torcedor. Pergunta porque o time tá caindo no segundo tempo e ele fica puto. Não é assim não, Hélio. Calma aí. Deixa eu.
É justo. Inclusive, perguntas justas. Eu perguntaria a mesma coisa. Renato tá microfone desligado e falando aí que nem uma besta.
Gente, deixa eu falar aqui da Koi Burger, porque para quem acompanha o TimbuCast, tem cupom de desconto, viu? 10% para quem for no site, que está aqui na sua tela, www.koi.com.br. Você acessa o site, faz o seu pedido e coloca lá, cupom TimbuCast com 10% de desconto. E se for o primeiro pedido, tem 20%, viu? E são várias as opções de sanduíche para você. Você não vai se arrepender, porque é tudo muito gostoso, viu? www.koi.com.br. Se você quiser, não está recomendado atualmente, né, por conta das restrições, você pode também ir na loja física, que fica ali na Rua do Futuro, na Jaqueira, na Zona Norte do Recife. Mas se você pedir pelo site, você vai ter o desconto. Pelo site, 10% de desconto no seu pedido, então, www.koi.com.br. Acesse o site, saboreia o Koi Burger, que é parceiro do TimbuCast. Chapo, o Pix da gente é o pix@timbucast.com.br. Chapo vai receber notificação se a gente tiver alguma mensagem via Pix com doação, mas você pode também se tornar membro do canal através do botão Vire Membro aqui na tela do canal do YouTube, ou então pelo QR Code que está junto aqui dessa camisa. Você com a tela com a câmera do celular, você consegue apontar e você vai virar membro do canal. E quem for membro, por apenas R$7,99, vai concorrer a uma camisa oficial do TimbuCast. Essa camisa aqui, ó, listras horizontais, em homenagem à bandeira do Náutico. O Paulo Café pergunta se tem hambúrguer vegetariano na Koi Burger. E a resposta é sim, tem hambúrguer vegetariano na Koi Burger. Pode ir lá pedir, ou seja, tem toda a opção para você saborear. Vamos agora para o próximo tema aqui no TimbuCast. Deixa eu aproveitar e pegar aqui, porque a conversa está tão boa que eu até estou esquecendo o tema que a gente vai falar, viu? Mas vamos lá.
Juniels fez um textão aqui sobre não ter motivo pra nenhum para entrar com força total contra o Sport. Não temos problema de cansaço, o Sport talvez seja a melhor chance de aferirmos a responsabilidade do Náutico. Ah, para não entrar com força total, eu li errado aqui. É, eu concordo.
Mas a questão física não.
Só a parte do cartão que
é
dá
o cartão.
É o cartão. É só cartão. O resto é o único. Ele falou que não tem nenhum motivo. Tem três motivos, né? Três caras pendurados. E ele dos Anjos toma cartão toda hora também. Então é outro que pode ficar desfalcado também.
Ô Renato, tem um assunto na pauta. Não tá na pauta, mas tem um cara que tá mandando mensagem, Jorge. Que ele já mandou umas 10 vezes perguntando de Anderson.
Sim.
Anderson hoje foi relacionado para jogo da Sul-Americana e hoje ficou no banco de reserva do Campeonato Paranaense. Então, como foi um jogo terça e outro quinta, a diretoria do Atlético lá estava no foco nesses jogos e tudo mais, eles colocaram o time. Mas Anderson hoje é a quarta opção, é a quinta opção de goleiro lá no Atlético Paranaense. Jandrei não vai ficar, então ele sobe para quarta, mas assim, ainda é reserva do reserva, tem dois goleiros machucados. Então, acho que quando se resolver isso, o Náutico deve voltar a entrar em contato com ele. Para mim, que o Náutico, os caras estavam viajando lá para o Equador, se eu não me engano, jogaram um jogo da Sul-Americana lá. Imagina de hoje, olha, quer que saber de antes? O cara vai dizer, vai te lascar, porra, deixa eu jogar a minha Sul-Americana aqui. Depois a gente conversa sobre o meu quarto goleiro, né? Então, é ter calma. Essa semana foi meio com muitos jogos pro Atlético. Então, logo depois o Náutico vai com calma. Mas assim, a informação que eu tenho é que já tem o ok do Atlético, falta as diretorias conversarem. Então, acho que dá. Agora, na próxima semana, isso vai ter alguma conversa. Até porque não é só o Náutico que é Anderson, né? Tem outros clubes também querendo.
Tem uma bronca aqui, rapaz. O Caio Mendes mandou. Outro assunto da pauta é vocês pintarem o cabelo e pagarem a promessa da Série B, viu?
Calma, antes do Brasileirão a gente faz isso.
É bronca. Vamos aproveitar e ouvir ler outros comentários aqui antes da gente entrar no tema do Ari Barros, que foi sondado pelo Grêmio. Temos aqui o Mikael Vasconcelos metendo comentário até umas horas aqui no chat. Temos que ganhar do Sport, se possível, agora na fase classificatória e talvez nas semifinais ou final para encerrar esse estigma. Todo mundo quer isso, Mikael. Todo mundo quer encerrar.
Eu não quero
ver estigma na final, pô. Estigma
na primeira fase. E
eu Náutico quero pegar 2014. Afogados. O Náutico também. O Náutico 2014 no Sport três vezes na primeira fase, chegou na final, perdeu. A estigma na final. Por isso que eu não.
Agora o Rafael Beckman está dizendo que o Sport provavelmente pode entrar com um time misto, porque já vai estar na segunda posição garantida. Ele dá essa possibilidade também, né?
Se ganhar pro Retrô do sábado agora, aí já não. Quer dizer, ainda tem o Salgueiro. O Salgueiro tem dois jogos a menos, né? Tudo vai depender do Salgueiro, mas provavelmente já vai estar garantido em segunda. Aí vai ser um amistosaço. Mas não sei se eles vão botar time misto, não, porque o treinador vai conhecer. Querer conhecer
clássico
o
time dele, né? Clássico é clássico, pô. Clássico
não, até porque só tem o Pernambucano no Sport também, né? Então, tirando questão de cartão, eu já vou poupar.
Bem, o Ari Barros, executivo de futebol do Náutico, ele foi sondado pelo Grêmio. Não é nada definitivo. Ele recebeu uma consulta, naturalmente. E é o tipo de embate, Chapo, que não tem nem o que fazer, né? Não tem como entrar nesse tipo de embate.
Mas ele já disse que não vai, né?
É cruzar os não. Ele não disse que não vai. Ele disse que está feliz no Náutico, mas que ficou lisonjeado com essa sondagem. E eu vou ser muito honesto com você. É só cruzar o dedo, juntar as mãozinhas, rezar uma Ave Maria e dizer, tomara que o Grêmio não escolha. Porque se escolher, ele vai embora. Eu não tenho a menor dúvida disso, que ele vai embora.
Eu acho que o Grêmio não vai fazer nenhum esforço acima do normal para levar ele embaixo. Talvez ele esteja querendo ali, talvez até ver um cara promissor e tal, para ter um custo mais baixo, porque se você pegar esses medalhão do mercado, é muito caro, né? Então talvez seja isso, seja alguém. Mas aí, pro Ari, velho, se a proposta se concretizar, é fazer as malas e ir embora, porque.
Tem muito que fazer, não.
O cavalo passa selado uma vez só na vida do cara, né? Eu lembro com o Leston Júnior daquele de Divinópolis, aqui do lado. E eu consegui o telefone dele na época que o Náutico tava sondando ele, que ele tava no Botafogo da Paraíba, e eu falei com ele, falei, Leston, você vai pro Náutico? Ele falou, não, porque o Botafogo me valorizou muito, me deu oportunidade, não sei o quê. Eu falei, rapaz, o cavalo só passa selado uma vez, e se você sai do Botafogo pro Náutico, você muda de patamar, você vai passar a sua carreira, por enquanto é Botafogo, Campinense, Confiança, esses times de quarto escalão ali do Nordeste. Se você vai pro Náutico, aí você já vai Náutico, Vitória, CSA, vira um Roberto Fernandes, né? Que fica transitando América de Natal, CRB. Você
não,
já fica
não, naquela turma. CSA, turma ali. Com todo o respeito, CSA, América, não ainda
tá. Não. É porque o América agora tá fudido e o América e o CSA tá bem, né? Mas no histórico, é essa galera desse nível aí: Vitória, Náutico, Santa Cruz, você fica nessa turma. Então ele perdeu, inclusive ele não foi, 3 jogos depois o Botafogo demitiu ele. Então o Ari, velho, na hora que ele sai do Náutico pro Grêmio, a carreira dele fica isso, fica Grêmio, Atlético Mineiro, Inter, Fluminense, ele começa a girar naquela galera de cima. Então uma oportunidade dessa, até ganhando menos do que ele ganha no Náutico, ele iria. Se o Náutico, se oferecer a mesma coisa, ele vai.
É muito difícil. Por isso eu torço que o Grêmio não aponte o dedo de escolha, né?
Renato, e o Grêmio teve um ano que levou um executivo do Sport, né? Não sei se foi Drubis, que foi outro. Tinha um que era do Sport que o...
Não, rapaz, eu lembro o nome dele. Eu vou dizer aqui o nome dele. André, ai, mas... André alguma coisa.
André Zanotta, é verdade. Mas ainda teve outro também, se eu não me engano. Enfim, mas Ari vem fazendo um grande trabalho. Eu vi um torcedor dizendo, não vai fazer falta. Olha, hoje a Ari tem sido uma peça... bem importante ali no planejamento do futebol do Náutico, vem sendo bem elogiado. Hélio dos Anjos já elogiou publicamente em entrevista, Diógenes tem gostado do trabalho dele, comparado ao que estava o outro que estava, eu esqueci até o nome, assim, os jogadores também, o relacionamento de jogadores e principalmente o relacionamento que ele tem com outros clubes. Ele trouxe Wagner Leonardo numa situação muito boa para o Náutico, um zagueiro jovem do Santos que já jogou partida de Libertadores, então ele tem um conhecimento de mercado legal e contatos muito bons. Então isso que ele já chegou com o planejamento em andamento, né? Do planejamento dessa temporada. Então, acho que pro Náutico seria. O Náutico queria perder muito. Torcer para que ele fique, até porque ele mesmo disse, né? Ele é daqui de Pernambuco, ele é da Paraíba, na verdade, mas jogou aqui no Náutico. A família dele é daqui, de Pernambuco. Não sei se ele é da Paraíba ou de Pernambuco, agora não lembro, mas ele jogou aqui, fez a carreira aqui pelo Nordeste como jogador. E disse até na entrevista hoje que o sonho dele é fazer o Náutico com a potência do Nordeste, né? Deus quiser, ele fica aí por muito tempo, porque assim, esse início de trabalho dele tem sido bem positivo.
Vamos torcer para que possa dar certo em relação ao Ari Barros. Deixa eu aproveitar para ler algumas opiniões e antes, dar as boas-vindas para o Edvan Wesley. É o Wesley, rapaz? Aqui é o.
Não, acho que não.
Não sei se acho é o Wesley, que sempre participou de alguns grupos do WhatsApp. Se for, a gente vai saber depois. Deixa eu dar aqui as boas-vindas para ele. Temos aqui o Eduardo Machado lembrando do Klaus Câmara também, que foi do Sport.
Foi esse, né? Foi esse, Klaus Câmara. É isso que eu tava lembrando.
Mas eu lembro do Zanotta, que foi pro Grêmio também, viu? O Zanotta foi.
É verdade. A turma gosta de tirar diretor de futebol daqui, né? O Grêmio.
É, porque o pessoal que faz um certo milagre,
disse,
né?
Eu já disse pra tomar o trancari no CT e não deixa ele sair, não, velho.
O Rafael Haro tá dizendo aqui que o Ari está surpreendendo muito, que está fazendo um ótimo trabalho. Está faltando você, Rafael Harap, meu grande amigo, se tornar membro do canal aqui também. Temos aqui o Igor Oliveira dizendo que o Ari Barros é de Campina Grande, ou seja...
Campina Grande.
Algumas opiniões mesmo a respeito do atual executivo de futebol do Náutico. Gente, deixa eu passar um recado aqui agora do Grupo Torcida. Por quê? O Grupo Torcida tem a revista Torcida e tem também o Jornal Torcida. Dessa vez, Cláudio, o tema... É ele, né? O menino Ney, o adulto Ney. Fala um pouquinho sobre isso, Cláudio.
É verdade. A próxima capa da revista Torcida vai ser um debate, levantando um debate sobre o Neymar, né? Se ele é uma decepção, se ele ainda pode ser o melhor do mundo, se ele ainda vai ser campeão mundial com o Brasil. Tem um texto contando, resumindo um pouco da história dele e a opinião de alguns jornalistas, inclusive de você, falando um pouco de sua opinião sobre Neymar, o que é que espera ainda de Neymar.
Opiniãozinha, mais ou menos. Espero que tenha ajudado.
Tem um grupo de qualidade, vai ter Cabral Neto também falando, Rafael Cabral, tem uma galera aí pesadinha na revista, além de outras matérias, e no final de semana, né, no sábado já sai o Jornal Torcida, que aí é falando da rodada todo final de semana, do jogo do Sport sábado, do jogo do Santa domingo, e do jogo do Náutico na segunda-feira também, vai ser um jornal bem completo, do final de semana, início de semana, da próxima semana, o Jornal Torcida.
Tudo no www.gruptorcida.com.br, tudo o conteúdo é gratuito para você que acessar o site www.gruptorcida.com.br. Gente, mais uma vez, deixa eu fazer um convite para você que está acompanhando aqui a nossa live, para você se tornar membro do canal. Você pode ver aqui embaixo, ó, seja membro do TimbuCast, apenas R$7,99 para concorrer a prêmios. Agora há pouco tivemos o Wesley, né, mais um membro aqui do nosso canal. E vamos ver quem vai ser o próximo. Eu acho que nesse programa a gente ainda vai ter alguns novos membros para a gente dar as boas-vindas por aqui. Se você tiver... temos aqui o Kleber Cordeiro brincando, inclusive, dizendo que o Ari é parente de Renato, qualquer coisa fala com o homem do TimbuCast. O sobrenome nos traz um parentesco, mas eu até agora não sei de nenhuma linhagem da família com o Ari Barros, não. Você pode se tornar membro do canal por apenas R$7,99 e concorrer à camisa oficial do TimbuCast, que muito em breve vai estar à venda para o público geral. Pelo QR Code, pelo botão Vire Membro, pelo youtube.com/TimbuCast/Joy, você pode se tornar membro do nosso canal e concorrer a esse prêmio. E agora vamos falar de um outro tema que está movimentando as redes sociais do Náutico. Sabe qual é? Esse concurso da camisa azul do Náutico. Hoje, Cláudio coincidentemente está de verde, a camisa do goleiro, muito utilizada por Bruno e também por Jefferson no ano de 2018. Eu estou utilizando a camisa verde, utilizada pelo Náutico.
Coincidência, né?
Por uma coincidência. No ano de 2012, eu lembro inclusive que o primeiro jogo dessa camisa verde de 2012 foi Náutico e Atlético Goianiense, que a gente estava com a faixa lá. E a melhor... Voaden. Das voltas, Voaden era o árbitro, gente. Voaden era o árbitro.
E não deixou começar o jogo enquanto não tirasse a faixa, né?
E aí a gente... Eu fiquei, inclusive, puto com o Voaden. Eu fico o pessoal com a faixa até o alambrado, dizendo, Voaden, você não manda aqui. Voaden ficou tão triste com a raiva da gente que ele apitou Náutico e Paysandu. Não preciso dizer mais nada. Chapo, você tá com as imagens das camisas aí?
Não, tu devia ter falado, porra, produção, né, Renato?
E o canal, aí... o canal do TimbuCast, que tá lá no canal interno de comunicação? Cadê, rapaz?
Eu não vi não, não, porra, viu? Eu não vi não, peraí que eu vou resolver isso agora. Tem que
providenciar, pra gente falar nome da pessoa e qual o modelo de camisa pra gente debater a respeito disso, gente. A gente tem que fazer isso.
Aí mas é por foda, por hora, ele me pegou aqui.
Não se preocupe. Por enquanto, dou as boas-vindas aqui para o Silvio Tavares, novo membro do canal do TimbuCast e que tem que se manter membro.
Não é por nada todo... não, mas eu tô vendo. Eu tô vendo aqui agora, Rafinha, primeiro lugar nos trending topics, viu? Futebol.
Digo nada. Não poder.
O Edvan Wesley, Renato, esquecesse esse Edvan. Bom programa. Fico impressionado com a torcida da Abdias assistindo o programa e jogando na gente, que a gente tá criando desculpa caso perca a final. Se tiver gente da torcida do esporte olhando, um abraço aí para todo mundo que tá acompanhando o TimbuCast. Chapo tá providenciando aqui, e o Silvio tá dando uma alfinetada na gente aqui, tá dizendo que... Que a gente reclama que os departamentos do Náutico não se comunicam. E a gente aqui está com falha de comunicação também.
Foi uma falha.
Inclusive, eu quero saber de Cláudio é o seguinte. O que, é que você achou, né, das camisas no geral desse concurso que está acontecendo?
Eu gostei, Renato. Gostei. Achei que as seis camisas... Gostei das seis. Achei que o nível foi melhor até do que do primeiro concurso. Aqui ganhar, não vou achar ruim, não. Minha preocupação só é a N6, né? Mas, assim, eu gostei da 1 e da 6. Foram as duas camisas que eu mais gostei. Mas eu acho que, pelo que eu tô vendo nas redes sociais, enquetes, eu acho que a 2 vai ganhar, que é aquela com o dourado, né? E o escudo tradicional do Náutico, normal, sem ser a dos 120 anos. Eu acho que essa que vai ganhar. Mas as 6 aí, estão bem
essa
legais.
Essa camisa tem um detalhe nela que me incomoda nessa camisa azul, na camisa 2... Deixa eu abrir aqui a primeira. Essa é a camisa 1, né?
Deixa eu fazer o seguinte, eu vou limpar aqui a tela. Vamos limpar a tela para que a gente possa acompanhar. Oi,
deixa eu limpar, Renato. Peraí, que eu coloco o negocinho certinho aqui. Peraí. Aqui, pronto. Não, pronto. Esse aqui.
Pronto, agora. Vamos começar, né? Essa primeira camisa do Lucas Chagas, nosso colega Lucas Chagas, né? Ele desenhou essa camisa e assim, eu vou dar logo...
Lucas é membro do TimbuCast, então esse meu voto é nessa aí.
Essa camisa ela é bonita e me agradou o seguinte, nessa partezinha do ombro ficou essa tira branca e essa gola também mais fechadinha com vermelho e branco ficou legal. O tom do azul, eu acho que foi uma coisa que ficou muito... Eu fiquei muito apegado a isso. O tom do azul acho que tinha que combinar mais com desse escudo. Mas, de toda forma, é uma bonita camisa. Ele colocou as ondas da listra, né, da bandeira do Náutico, das listras da bandeira do Náutico. Essa aí é a camisa do Lucas Chagas, o modelo número 1. Vamos ao modelo número 2?
Seja lá qual for, a N6 vai estragar. Isso aí é fato. Pode ter certeza e me cobrem depois.
Como é o nome do autor dessa camisa?
Vitor Pacheco.
Essa Vitor. Daí eu gostei, tá, só faltou um pouquinho dotada, de vermelho. Né? É, eu acho que vai ganhar essa daí. Mas só faltou um pouquinho mais de vermelho, não sei. Senti falta do
vermelho. Eu tô achando estranho, sabe o quê? A gola tá muito grossa dessa camisa.
Deixa eu dizer o que é que eu não gostei. Primeiro, o tom do azul ele é muito bonito, inegavelmente ele é bonito. Eu só não acho que ele é muito propício para a proposta dessa camisa, de acordo com o escudo que foi feito.
Passou. E eu acho que essa camisa aí molhada vai ficar preta e amarela.
Vamos à próxima etapa. Esse dourado acaba remetendo muito a camisas que são feitas para o esporte. Só que aí o pessoal me disse, mas Renato, a camisa de 2015, que era meio a meio, tinha detalhes todos dourados. Eu disse, sim, mas a predominância era do vermelho e branco. Então, assim, todos esses detalhes em dourado, acho que fogem um pouco da proposta de 120 anos. O símbolo que foi feito, o escudo especial dos 120 anos. Então, assim, na minha opinião, essa camisa específica, ela não passou muito do que eu estava querendo, não. No entanto, a torcida, ela adorou. A torcida adorou a camisa e, claro, o clube é democrático, a votação está aberta, então vamos aguardar o que é que o pessoal vai decidir. Eu, particularmente, não gostei muito dessa camisa. Vamos ao próximo. Próxima camisa, né? Que agora...
Júlia Lins.
Júlia Lins. Essa camisa, gente, eu, inclusive, elogiei ela no Twitter pelo seguinte. A Júlia, ela colocou um tom azul escuro, um tom azul que não tem um degradê, é um tom azul que... eu estou pensando em execução.
Eu acho também que essa é a mais fácil da N6 acessar.
Exatamente. Para a N6 executar essa camisa, eu acho que ela vai ter a maior facilidade. Por quê? Não tem mudanças na camisa, não tem uma listra que vai comprometer ou vai distorcer. E teve um detalhe que me agradou muito, que a Júlia está de parabéns. Esse detalhe da manga com um tom azul mais claro. E também aqui na parte da gola, ficou
Vitor, muito bacana. Vitor Pacheco já te deu uma cornetada aí, ó.
Não, de jeito nenhum, Vitor. De jeito nenhum, eu quis cornetar, mas é uma análise, claro, bem.
Não, mas só protegendo.
A camisa tá muito
bonita. Só protegendo o meu patrão, eu quero dizer que sim, o Sport tem muito mais associação com o dourado do que o nosso. O Sport tem uma camisa dourada. O Sport tem várias coisas que foram feitas pelo Sport foram douradas. E o Náutico, durante um tempo, apostou no prateado, no cinza. Tanto em várias identidades visuais do Náutico, era feito com cinza. Eu não sou contra o dourado daquela camisa, não. Eu achei que ficou legal, mas que há uma associação do esporte com o dourado, lógico que é. Daí é há longos tempos.
Eu achei a camisa também muito bonita, só que, no entanto, eu acho que para esse concurso específico, eu não sei, pelo menos na minha ótica, não encaixou. Essa de Júlia, com esse tom do azul do escudo, combinando com o da manga e também da gola, inclusive também com a logo da N6, eu acho que ficou bacana. E em termos de execução da N6, como a gente sabe que ela é problemática pra caramba, eu acho que ela aí ficaria mais fácil. Vamos para a próxima camisa. Vamos para o próximo modelo.
Eu acho essa daí a mais fácil da N6 acertar. Viu?
Vamos para a próxima.
Essa, por exemplo, a possibilidade da N6 acertar é quase zero.
Qual o nome do autor dessa?
Gustavo Orofino.
O Gustavo Orofino, é isso? Enfim, vamos deixar para o Gustavo, vamos deixar o nome Gustavo. Essa camisa está num degradê que, honestamente, eu já fico com medo por conta da N6. Eu não estou falando da camisa, que a ideia é boa. A ideia é bacana. Ele está colocando um tom degradê na camisa, inclusive levando para o azul do escudo. E ela é simples, né? Ela é uma camisa mais simples, tem o detalhe em vermelho e branco que fica na logo da N6, também no escudo. Mas é uma camisa num tom azul mais claro, né? Ela é uma das poucas que tem esse tom mais claro em comparação com as outras desse concurso, dessa final. Então, assim, é uma camisa mais simples. Ela não tem
um
detalhe tão que chama tanta atenção, mas é uma boa camisa também, a camisa do nosso quarto concorrente. É o quarto, né? Do nosso quarto concorrente. Vamos pro quinto.
Renato não tá preparado para os fãs dessas camisas, porque eles são tipo cactos, tá ligado? A galera é ódio. O cara critica dois porque elogia três. Esse inútil, esse lixo.
Por isso que eu disse que eu gostei logo das seis, para evitar confusão.
Os caras. O Z47 falou. Coitado do Cláudio, não fala, não.
Ei, ali é melhor declarar voto para presidente do que.
Nessa porta camisa. Aqui, ó. Nessa porta aqui tem uma coleção com 100, meu amigo. Modéstia à parte, com 100 não, com 80. Com modéstia à parte, eu posso falar um pouquinho de camisa. Vamos passar na próxima aí.
Mas, Renato, só um detalhe aqui do voltando no dourado aqui, alguém soltou o Bruno Baier aqui, ó. Bruno Boyer falou, dourado remete aos anos dourados do Hexa. Se for essa a defesa da prospecção aí, eu acho boa. Gostei da forma de defender e encaixou o Dourado bem, porque tem essa justificativa aí, achei legal.
Mas aí faz quando tiver os 60 anos do Hexa, em 2028.
Não, desculpa, a galera talvez esteja falando coisas que estão claras e eu não sei, porque eu realmente caguei pra esse negócio da camisa azul. Eu não me importei, eu nem sabia. Eu tô vendo as camisas praticamente pela primeira vez. Tô sentindo falta de uma azul clara que tinha tipo o escudo solto, sem esse contorno aí.
Inclusive, o escudo
era meio dourado. Era meio
fazendo aqui. Se tu tem 100, por que você não desenhou a tua e mandou, Miguel? Meu amigo, eu sou jornalista, eu estudei pra ser jornalista, eu trabalho numa emissora de TV, faço o TimbuCast. Então,
toma,
eu
estudei pra ser
design, velho.
Eu queria pedir agora para vocês xingarem Renato, por favor. Agora todos vocês aí que amam essas camisas, xinguem Renato. Igual torcedores da Juliette. Vamos para 5.
Essa como é o nome do autor?
A 5 é a preferida de Hélio dos Anjos, né? Ele comentou que queria ela para comissão técnica. Eu acho que ele atrapalhou. Eu acho que Hélio dos Anjos comentou essa daí que queria ela para comissão técnica. E a 2, Jean Carlos elogiou. Então, acho que isso pesou muito, né? Coitada, quando falou para a comissão técnica, ela falou, deixa para a comissão técnica mesmo. Não, se ela quer...
A camisa 2, ela é... Eu concordo. Pronto, vamos botar assim. A camisa 2 é a mais bonita de todas. Mas eu estou me referindo à proposta para o concurso. Na proposta para o concurso, não foi a que eu aproveitei. A sua opinião,
deixe claro. Você não é dono da verdade aqui, não.
Eu acho que a camisa 2 é a mais bonita que foi feita. Ela é profissional, show de bola. E a camisa que...
Mas a chamadora de amadora,
né? Concurso, eu acho que ela não encaixou muito bem. Mas aí encaixou na opinião, e a torcida tá voltando mais nela e eu...
Cláudia, tu falasse o quê? Falasse o quê aí, Cláudia?
A chamadora de amadora,
velho, isso aí é certo.
A 2 é mais profissional, as outras são amadoras. Lucas Chagas fez uma pesquisa com a torcida, porra. A 6 é uma menina de uma agência, né? Pô, tem uma profissional.
Comportamento de Renato. Comportamento
lamentável.
Essa camisa aqui, ela tá bem cotada com a Hélio dos Anjos, e ele sugeriu que fosse uma camisa modelo de comissão técnica, não foi?
Foi, eu acho que se for comissão técnica mesmo, se aproveitarem a camisa para isso mesmo, eu acho que valia o escudo normal, tá?
Essa camisa me lembrou do Bahia.
Me lembrou, me lembrou uma sabe de quem? Do Náutico, em 2001, eu acho, o Náutico tinha uma camisa da Finta, que era azul.
De treino, peraí, deixa eu achar ela aqui.
Me lembrou a camisa de treino da Finta,
gente. Mas era um azul quase cinza.
Mas tinha um azul, eu não lembro agora, gente.
Eu lembro de Marco Antônio e Jorge Henrique usando ela. É 2004, eu acho.
2004, é verdade.
Pô, achar é foda, mas eu acho que era 2004.
Veja só que a lembrança chega a ver agora, bacana. Muito boa a ideia, a sugestão de Hélio dos Anjos foi boa, porque assim, eu particularmente... já mataria na sugestão de Hélio dos Anjos. Eu não colocaria essa camisa como a
minha escolhida. Agora, o New Age está falando Finta de 2005 e o Zion está falando... Cadê o Zion? Pulou aqui. E o comentário era o mesmo do Lucas Dourado. Tem uma foto de Elias, aquele ex-Corinthians.
É verdade, Robinho dos Aflitos. É verdade.
Deixa eu ver se eu acho aqui. Vai, pode seguir aí. Vamos para qual? Para sexta?
Vamos pular para sexta agora também?
Ah, Renato. Vou pôr a foto aqui de... Não é igual não, mas tem sua semelhança. Deixa eu pôr aqui na tela a camisa, peraí.
Lembrando, pessoal, que para quem tá ouvindo na versão do podcast, na versão em áudio...
Se fudeu.
No Instagram do Náutico, mas no Instagram do Náutico você consegue observar todas as fotos, tá legal? Vamos ver aqui, Chapo, compartilhando
essa a tela aqui,
pra gente ver a camisa. Pra gente ver direitinho. Até eu fiquei curioso agora. Olha ela aí. Putz, lembrou na hora, gente.
Mas é diferente. Não é igual.
É diferente a proposta. Mas só que veio na hora, assim. Eu disse, o Náutico tinha uma camisa dessa, assim. Quando eu lembrei, assim, direitinho, a memória veio forte. Inclusive, ó, Atos tá... Ó, Atos aqui, gente. Tá sendo polêmico. A 2 é de longe a mais horripilante. Que o hate venha pra mim. Vou proteger meu amigo
Renato. Aí depois ele reclama, que a turma diz que ele reclama de tudo, né?
Porra. Não é, rapaz. Ele tá brincando aqui, Atos. Vamos pra mostrar a sexta.
Não tá brincando, não. Viu?
Eu acho que ele não tá brincando também, não. Ele
tá brincando. Meu Deus do céu. Vamos mostrar essa a sexta linda também, aqui, velho. Gente. Essa foi a camisa essa, da...
De essa quem? Tem grande chance da merda.
Bianca, essa, tá muito, essa da Bianca tá muito boa. Muito
tá
boa.
Excelente a camisa. O degradê.
Isso... Uma camisa dessa feita pela Puma, Pela
capa. Pela ombro. Puta.
Ela, é aquela camisa justinha, que fica boa pra você usar, boa pra ir pro shopping, sair com a namorada. Não é, chapa? Sair com a namorada. Você saindo com essa camisa, a namorada saindo com ela também. Vê que negócio bacana essa camisa. O problema passa por uma coisa. Um detalhe. N6.
A N6 vai pagar isso aí. Pra mim, eu iria na 3 por segurança. Por margem de segurança. As 6 são muito boas. As 6 estão muito boas. Eu gostei, inclusive, da azul clara que não apareceu aí. Eu achei que ela tava.
Tá com a imagem dela e a gente pode falar dela também.
Ah, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu gostei dessa aí, viu?
Essa proposta de camisa, ela também tem o dourado, só que o que me agradou nela foi o seguinte, o tom do azul, que é o tom do escudo oficial dos 120 anos. Então essa parte me agradou. E outra, ele tirou aquele contorno que tinha e deixou só esses remos com...
Achei legal. A gente ficou,
não, isso é escudo do Corinthians, isso é negócio com a gente. Esse escudo do Náutico é anterior do Corinthians, gente. Não tem nada a ver com o Corinthians.
Então, assim, e o Bahia tem um escudo muito... Vários times, o Clube Náutico com o Marcílio Dias, o Corinthians, o... E
tem uns gemos na malha, viu? Tem uns gemos aqui nessa parte da barra da camisa.
Vários times que... Ah, a N6 nunca ia acertar isso aí. Tem vários times que usam um escudo parecido com esse aí. Esse escudo foi moda na época. Era como hoje você tem o do Fortaleza, do São Paulo, do Ferroviário, do Ceará. São todos muito parecidos. Na época... que o Náutico usava esse escudo, vários times que tinham o time de remo também usavam esse escudo, que eram times de esporte náutico, então era normal. Mas eu gostei dessa camisa aí, não sei porque não entrou. Ah, tem outra que não entrou também, que é muito boa, deixa eu achar ela
realmente.
Aqui.
Realmente, mostra aí a outra também.
Tem outra que não entrou aqui, essa aqui. Inclusive, ó.
Essa aí entrou no meu guarda-roupa, tem uma ali, a camisa mais feia e mais linda que o Náutico tem. Essa
é a camisa do Náutico que tem mais listras na história. Tem 6 mil listras essa camisa aí.
É um código fechado quase, né?
Mas vamos fazer o seguinte agora, que aqui ninguém pode pipocar, não. Qual o teu voto, Cláudia, da camisa?
Eu votei na 1. Oficialmente, estou votando aqui na 1 também.
Chapo?
O cara da 2 tá na live, então acho que eu vou valorizar isso. Não, mas eu iria na 3 por segurança, de verdade. As 6 estão muito boas, eu gostei das 6. Mas eu iria na 3 porque eu acho... Porque a 3 parece muito a Vinho, que foi a melhor a camisa que a N6 menos fez besteira. Parece muito com a Vinho, né? Eu não sei, eu acho...
Olha a resposta para Atos de Vitor Pacheco, que fez a 2. Da próxima vez você manda uma menos horripilante, tá ainda aqui.
Eu queria que Atos fizesse um agora. Se Atos fizer um agora à mão e me mandar no WhatsApp, eu mostro para vocês aqui. Com certeza vai ser melhor.
Gente, o Valdeci Júnior tá dizendo assim, Renato, quanto você quer na camisa da Coca-Cola? Meu amigo, é um valor inestimável. Eu sofri para conseguir essa camisa. Depois que eu consegui, meu amigo, para vender, não vendo não, viu? Aí tá tranquilo. Meu voto, meus amigos, embora eu consiga achar muito bonita a camisa 2, a camisa... Eu gostei de todas as camisas, na verdade. Todas elas ficaram muito bem feitas. E essa 2 do Vitor Pacheco, ela tá muito bacana, tá excelente. Eu só não coloco ela encaixada na campanha. E nessa encaixada na campanha, e que a N6 não vai fazer besteira, não vai cagar na camisa, eu iria na 3, na da Júlia. Eu acho que ela está mais Victor, bonita e pode dar certo.
Vitor, você já está preparado para não receber a camisa? Ou está achando que vai receber?
O Pedro Santana, né, falou na entrevista semana passada, não foi?
Foi, coitado. Tadinho. Pedro tá aí, pois Pedro tá perto de ganhar. O Vitor tá perto de ganhar, né? Porque a mais votada por enquanto é ela, né? Em todos os lugares, né? É ela. Ela é a Juliette, né? Ela é a Juliette. Agora, tem o Gil.
Eu achei linda a camisa. Agora, se ela fosse vencer, pô, eu ia querer tanto que tivesse esse símbolo, o escudo dos 120 anos na. Eu vou sentir falta de uma camisa que tenha esse símbolo, sabe?
Eu acho que pode ter algum selo, Renato. Um selo no meio não ofende, não. Eu não achei essa. Acho que o problema
dessa camisa... Mas eu queria um escudo. Eu acho que ficaria bacana na condição de escudo mesmo. Isso era um capricho meu. É um capricho.
Eu acho que como selo tá ok. A 2, do jeito que tá, com o selo no meio, tá tranquilo. Só nem sabe quando vai ficar pronto também. Né? Inclusive, vai ter camisa nova, vermelha e branca, né? Talvez seja mais parecido aí com essa aqui.
Porra, mas agora o Pro Evolution acabou de atualizar, pô. Atualizou vai ontem para nova.
Vai ser, deve ser até mais parecido com essa que Chapo tá aí da N, listas mais finas e tal. Agora Deus só Deus sabe quando. Não, mas vai ser, vai ser. Então, vai ser lista mais fina e tudo mais. Agora, outros detalhes eu não sei, né? Sei que vai ter mais ou menos como a de Chapo aí. Mas quando vão lançar, aí, meu amigo, só Deus sabe.
Mas a melhor, descaradamente, é a nossa, que essa camisa é um espetáculo, né? Essas listas horizontais aí.
O Cristóvão passou agradecendo por ter vencido a camisa, e o Rafael Rato tá perguntando se um dia o Náutico vai ter novamente uma Ombro, capa, uma Joma como fornecedora. É difícil, né, Cláudia?
Eu queria falar sobre isso aí, Renato, com desabafar sobre isso. Eu acho que isso é quase, isso aconteceu, eu vou dar uma exagerada agora, mas isso é quase como a Superliga Europeia lá. É você pensar 100% no dinheiro. Eu entendo que o Náutico deve estar tendo um lucro bem maior vendendo camisa própria, mas, porra, bicho, é um preço muito caro. Eu acho que é um preço muito caro, porque o que aconteceu com o Náutico em 2014, 2015, com aquelas camisas da Umbro, colocou o Náutico muito em evidência, né? Porque o Náutico, você viu o Náutico jogando, parecia um time europeu, assim, porra, era o uniforme de primeira categoria. Aí você vai ver o Náutico jogar hoje, porra, bicho, parece o time de uma empresa, que eles fizeram as camisas, assim, o time de um colégio. É muito humilhante o uniforme. Cara, eu, quando vejo um torcedor do Cruzeiro, eu não uso essa camisa da N6 aqui em Minas, em público, porque as pessoas podem... Eu usei uma vez para gravar um vídeo, inclusive, mas no dia que eu fui gravar, eu fiquei muito envergonhado, porque todo mundo tava de Umbro, de Nike, Adidas. Foi muita vergonha, eu me senti mal, assim. A gente sempre sofreu com relação aos times grandes do Brasil. A gente não tinha nada que se equiparasse a eles. A única coisa que a gente tinha é que a gente tinha um uniforme tão bom quanto o deles. Agora nem isso a gente tem mais. Eu me sinto muito triste com isso. Eu sinto muita falta de uma Umbro, uma Topper.
Rapaz, a Umbro, da Umbro pra Topper, eu soube nos bastidores depois de um tempo que, se eu não estiver enganado, o Náutico saiu da Umbro pra Topper e todo mundo ficou, meu Deus, não sei o que, não sei o que. Ó, Atos tá flodando aqui o chat, eu vou bloquear ele, tá? Tô bloqueando.
Não bloqueia, não, porque senão depois ele não consegue entrar. Não bloqueia, não.
Fudeu.
Pra desbloquear vai ser foda, velho. Olha, eu vou ter que ir lá no canal agora desbloquear ele, velho.
Mas escuta, o Náutico, pra sair da Umbro pra Top, o Náutico ganhou 5 vezes mais do que ganhava com a Umbro. Isso aí eu soube nos bastidores. Acho que foi mais ou menos isso. Foi uma proposta irrecusável. E a queda na qualidade, ela foi realmente um pouco notória. Muito embora a Topper, ela ainda tinha uma gama grande de materiais. Mas a Umbro é incomparável. Lógico que é incomparável. Mas com a N6, meus amigos, é impressionante como você fica de um jeito decepcionado. Eu compro as camisas da N6, meus amigos, porque... eu sou colecionador, porque se eu não fosse colecionador, acho que eu não ia gastar meu dinheiro, não. E, inclusive, o André Lima está dizendo aqui que a Umbro, na época do Náutico, era muito boa, mas já ouvi de colegas do Esporte que o nível de qualidade caiu. E eu já peguei camisas da Umbro, do Esporte tudo, tá, e caiu mesmo. Caiu muito a qualidade do material da
Umbro. Mas ainda é bem melhor que a N6.
Mas aí o Douglas Fazendo seria melhor fazer pressão para a N6 melhorar a qualidade. Mais pressão do que a gente faz.
Vai mudar, né? Vai mudar o fabricante.
Exatamente. O Náutico vai mudar o fornecedor. Vai sair da Superbola, o que tudo indica, e vai para outra fornecedora. E a esperança que a gente tem, se for para uma Bomarche da vida, que é a que fornece o material de Santa Cruz, eu acredito que já deve ter uma evolução considerável na qualidade das camisas do Náutico. Agora, gente, falando a respeito do Náutico, deixa eu fazer um desabafo aqui. A gente participa do programa e sempre houve muitas sugestões dos torcedores, dos internautas, dizendo o seguinte: pessoal, por que vocês não tentam entrevistar presidente? Por que vocês não tentam entrevistar dirigente, técnico, jogador, auxiliar? Essa semana eu solicitei uma entrevista com o Guilherme dos Anjos, auxiliar técnico, filho de Hélio dos Anjos. Tem muito conhecimento, foi passado para o pai, inclusive, e a assessoria negou. A assessoria negou e está vetado pela assessoria de comunicação. Tem uma relação muito respeitosa com a assessoria de comunicação do Náutico e, naturalmente, acatei, embora
eu também
embora tenha questionado. Não, o Chapo briga com a galera, e Atos também. Eu tenho uma relação muito respeitosa, mas houve essa negativa. E é uma coisa a lamentar pelo seguinte, a gente vê o pessoal do Náutico dando entrevista para todo mundo, papagaio, periquito, tudo, velho. Mas quando chega para o TimbuCast, vem
a negativa. E é para dar mesmo entrevista para todo mundo, inclusive para a gente.
Claro! Né? E assim, gente, eu queria até lamentar, porque eu, honestamente, eu vou ser muito sincero, eu não procurei saber mais, até porque a assessoria se limita a falar isso, diz que não tem condição de liberar, enfim, lamenta e não vai poder liberar. Mas eu acredito que existe uma ordem de cima, sabe? Eu acho que existe uma ordem de cima.
Tem, Cláudio Lima falou que Hélio deu, mas foi antes dele... E não foi nem uma entrevista, ele mandou um áudio, né?
Foi um vídeo
antes que ele mandou dele...
com o A gente Náutico, chegou antes do clube chegar. Não
recebido as ordens ainda.
A gente foi antes. Mas o... Tu falou aí de que vai em todo canto. Eu vou dar minha opinião honesta aí sobre isso. Eu acho que vocês estão fazendo muita questão disso. Eu acho que isso só comprova que o TimbuCast está fazendo o papel correto que ele tem que fazer, que é, primeiro, meio que amedrontar
incomodar,
esses caras, né? Tá ligado?
Incomodar
e meio que amedrontar. O User47 falou, Peter Gatti aceitaria, viu? Eu falei com ele hoje, para ele mandar aqui explicando sobre o gramado, e ele falou que não pode falar. Então, assim, o torcedor perde, porque a gente é um canal independente que faz essa comunicação, que faz a pergunta que o torcedor faria. Porque nem toda a rádio faria a pergunta. A gente faz a pergunta que o torcedor faria. E eles não respondem. Então, ciência. Aí é mais medo deles, é um receio deles, que aí é aquele quem não deve não teme, é mais uma preocupação deles. Do que, nossa, a gente está aqui aberto para quando eles quiserem vir. A única vez que eu fui respondido por um diretor do Náutico foi quando, depois de insistir muito para falar com o diretor de marketing, o diretor de marketing não me respondia, o vice-presidente de marketing não me respondia. Aí a gente descobriu que o sorteio que tinham feito tinham premiado só parentes dos diretores. Aí eu coloquei no Twitter, 2 minutos depois começou a pipocar no meu WhatsApp mensagem dele, não, quero falar com você, falei, não, vou deixar uns 2 dias ele esperando aí para falar comigo, porque eu precisei esperar, ele vai esperar também. Então é isso, velho, eu não me preocupo com isso, eu acho isso ótimo, por sinal, eu gosto de ver esse, toda vez que a gente pede e eles negam, eu acho mais legal, que é sinal de que tá incomodando, e aí isso é mais legal ainda.
Na época do, quando era só podcast, a gente teve uma entrevista do Luiz Felipe, né, que na época era diretor de marketing. Depois dessa entrevista, levou uma chamada de gente de cima. Por isso que eu digo, eu tenho certeza que é coisa de cima. Isso não passa pela assessoria, não. Infelizmente, passa. Só que, assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente tá falando da assessoria aqui, mas o problema é de cima. E esse problema não é só com entrevista, não. E aí eu vou falar um pouquinho, eu vou desabafar um pouquinho aqui. O departamento de marketing e comunicação do Náutico, quem manda, obviamente, eu não tô falando quem cumpre ordem, quem cumpre ordem, faz o seu trabalho, tenta... Da limitação que tem, eu sei as limitações que eu passei por lá. Chapo também conviveu uma parte, sabe? Na TV, Chapo era TV Náutico na época, né, Chapo? As limitações eram TV Timbu, eram imensas. Então, até hoje tem muitas limitações. Só que o problema é que hoje o departamento de marketing e comunicação é comandado por gente que não aceita ideias de fora. Eu falei em outros grupos aqui, o clube passa fome e nega comida. Se eu chegar hoje com um projeto apresentado, sei o que, como aconteceu recentemente, a turma nega, diz que é pouco dinheiro. Pô, o clube não tem dinheiro, tá devendo salário, pagou fevereiro e semana passada, tá devendo março já. Então, quer dizer, é melhor você ter nada ou ter pouco? É melhor ter pouco, né? Eu acho que inteligentemente você aceitar um pouco. Enfim, é um departamento de marketing que é comandado por um engenheiro, uma tal de Patrícia aí, que a turma diz que meu Deus do céu, era que... O Mil Grau falou o nome dela e depois apagaram. Espero que não censure a live do TimbuCast também, mas ela...
Mas foi ela que me tirou do grupo das confrarias. Eu queria pagar uma faixa para pôr uma confraria para que torcedores que comigo aqui estão juntos de Minas Gerais...
Eu acho que é outra,
Se sentissem... Outra. Não, é ela. Patrícia Santiago, é ela.
Não, mas o que eu tô falando é outra. É uma que trabalha no
não,
marketing.
Não, não, não
é
Patrícia.
Tá, então tá.
E aí, para completar... Pô, o marketing aí tá o Náutico. Eu não sei o que é Edno tá fazendo ainda, que não cobrou o departamento de marketing. Pô, o Náutico já tá em abril, com crise financeira. O que é que o Náutico fez pro sócio? Pô, ano passado fizeram a campanha massa, camisa branca. Faz alguma coisa novamente. Fizeram um sorteio, os ingressos lá e tal. 27 mil, foi uma grana boa, caiu. Mas, pô, sortear um copo. Isso era pra fazer, cobrava 15, dava copo
e todo o cara, mundo que comprou. E o cara ia buscar o copo.
E buscar. Eu não vou sair de Camaragibe se eu ganhasse. Eu deixava acumulado pra dizer, ó, o próximo que ganhar na próxima... No próximo jogo, acumula aí.
Dá dois.
Pô, um copo aí, pro cara ir sair, pra ir pros aflitos. Se o cara passar na frente, o cara pega, beleza. O ingresso de R$100, que concorriam a camisa de 150. Pô, o cara bota mais 50 e compra a camisa e ajuda o clube. Obviamente menos, mas ajuda o clube. Enfim, eu acho que tá faltando ser mais firme com esse departamento. Tá muito fraco mesmo. O clube não tá fazendo, não tem campanha de sócio, fizeram desconto. Eu falei em outros grupos também, eu participei daquela campanha da camisa branca, paguei os 6 meses, né, que foi lançado em junho, paguei os 6 meses e ganhei a camisa. Beleza, fui pegar a camisa, promoção excelente, excelente. Aí chegou, obviamente eu paguei anuidade, chegou janeiro, eu esqueci que era pra pagar, ou eu não recebi uma mensagem, não recebi um e-mail pra dizer, volta a ser sócio, não, vamos pagar, não sei o que, tem uma nova promoção, nada, zero. E em fevereiro, final de fevereiro, foi que eu lembrei, porra, eu tô atrasado com o Náutico, porque o clube não me lembrou. Como é que o cliente vai lembrar a empresa que ele é cliente? Pô, a empresa que tem que ir atrás, é o clube que tem que ir atrás do torcedor. Enfim, são muitas coisas aí que o departamento de marketing tá devendo, e essa questão de entrevista também, que é quase tudo o mesmo departamento, enfim. Mais uma vez, a gente fala muito e acaba sendo penalizado por isso, mas como o Chapo falou, também não vamos fazer de vítima, não, é um problema deles. Uma hora talvez eles queiram procurar a gente, né? Porque aí também o torcedor entende, o torcedor sabe quando é a crítica, quando é a perseguição, e a gente aqui já está há quase 3 anos aí, e em vez de diminuir, pelo contrário, a gente está crescendo muito, né? Graças a Deus.
Fora o tempo, gente, que a gente está no Timbucast agora no terceiro ano de atividade, mas fora o tempo que a gente tinha antes do Timbucast, fazendo confusão também, né? Se a gente botar de 2009...
Que leva pro pessoal, pô, é muita pequenez. Veja só, sinceramente, é muita pequenez, pô. E não é só com a gente, não. Eu não sei se foi Chapo, se foi Atos, falou que Diogo estava brigado com a Radional. Pô, ninguém pode dar uma... Que gestão blindada é essa que não pode fazer uma crítica? Eu tô dizendo nem da gente. A gente faz muita crítica, mas a Radional... Ednaldo fez uma crítica, entraram no ar, criticando... Peraí, pô, na hora de elogiar, passar 2 anos elogiando, batendo palma. Se criticar uma vez, não presta, não, pô. Tem que aceitar a crítica e elogio. A gente aqui aceita? E por quê?
Rapaz, o presidente da diretoria não pode aceitar.
A gente não aceita muito bem, não, mas tudo bem.
Olha, Chapo tá de prova, Cláudia também. A gente já fez tanta confusão em relação à gestão, velho. 2010, já teve protesto. 2011, 2012...
20 anos nessa aí, já.
A gente descia o cacete. 2013, eu peguei... Eu era estagiário ainda e acabei pegando confusão também, na época, com dirigente. 2014, eu já cheguei a discutir com o Glauber quando era presidente. 2015, na eleição, eu era chamado de tudo quanto era coisa, era um puxando para um lado, puxando para o outro, era um cabo de guerra terrível. 2016 também, confusão. Então, assim, velho, eu particularmente, 2016, eu lembro que eu briguei até com o Kleber Medeiros, eu discuti com ele perto do final do campeonato.
Ô, Renato.
Eu discuti com todo mundo, velho, todo mundo. Porque eu sou torcedor que critico mesmo, tô nem aí, velho. Não tô preocupado. Porque tem um detalhe. Eu sou sócio. E quem não for, pode reclamar do mesmo jeito, viu? Porque isso aqui é porque, graças a Deus, eu tô podendo pagar sócio. Mas se eu não puder, você pode reclamar do mesmo jeito, viu, torcedor? Pode reclamar, porque é seu direito como torcedor. Mas eu sou sócio, eu pago, faço tudo certinho. Não tenho rabo preso com ninguém, velho. Então, bicho, eu reclamo. E vou reclamar sempre que eu achar que eu devo reclamar. Não vou faltar respeito com ninguém, como eu nunca faltei. Não chamo ninguém de ladrão, não xingo ninguém. Mas se for pra descer o cacete, vai ser aqui mesmo, meu amigo. Eu não tô nem preocupado se querem barrar, se não querem. Podem ficar à vontade.
O André Lima falou que acredito que o problema seria o teor das perguntas. Se iria fazer um balanço da gestão ou perguntas da atualidade. Basicamente é isso mesmo. O problema é que não há um controle das perguntas. Se eles forem em outro veículo de mídia, eles conseguem, através da assessoria, conversar ali, fazer uma negociação e falar, ó, a gente não quer falar sobre isso, a gente quer falar sobre isso. E aqui não teria isso. A gente ia perguntar o que tem que ser perguntado.
Mas a gente também ia botar a arma na cabeça de ninguém, né? Dizer, olha, você roubou, você fez ninguém fazer isso, não.
Sim,
aí não, chegar, não. Perguntar pra Diógenes hoje. Diógenes, por que tu renovou com, sei lá, contratou o André Kroeber? Passou já, a gente ia perguntar
já, coisa agora,
planejamento. E assim, pelo amor de Deus, ninguém ia fazer...
Perguntar do André Kroeber. André Kroeber era ano passado, pô. Esse ano
Ítalo Rodrigues, Kroeber, a gente criticou o Ítalo Rodrigues e ele deu entrevista pra gente, pô. E foi uma entrevista tranquila, não tá no canal no YouTube, né? Foi na época só do podcast. Foi uma entrevista tranquila, ele respondeu muita coisa, brincou.
Bateu de frente com a gente, viu?
Pois é, o que ele concordou, ele concordou, o que ele discordou. É assim, é saudável. Todas as entrevistas que a gente fez aqui, ninguém saiu com jeito do
clube. Mas é porque pra imagem deles, não é vantajoso você ser posto em xeque. Em nada. Sempre eles querem estar na posição de que são perfeitos, que acertaram tudo, que salvaram o Náutico. Resgatar sem eles um clube de 120 anos teria fechado, o que é incrível esse pensamento, mas eles querem deixar essa imagem para o torcedor. E aqui isso não ia acontecer. Aqui não ia ter babação, não ia ter. Essa pergunta, papo, como diria o bom e velho Glauber, papo reto, olho no olho. Aí, eu acho até errado essa tarde aí com boicote ao TimbuCast. Devia ser medo do TimbuCast. A narrativa é medo. Eles não têm coragem. E aí é medo, não é boicote.
Eu vou fazer o seguinte, então. Vou deixar uma promessa aqui. A gente tem na programação vídeo, né, conteúdo pro canal. Na segunda-feira, o pós-jogo contra o Afogados. E no resumão da semana que vem, a gente vai trazer coisa boa aqui. Vamos revelar algumas coisas, né? Vamos tentar revelar algumas situações aqui na próxima semana, porque o programa tá chegando ao final. Ficou faltando algum tema, gente? Foi um resumo bem completo, né?
E a gente vai ficar falando... como o Chá falou, se não quiser dar entrevista, beleza. Vai ter gente que vai de fora do clube, vai dar aí jogador, e dirigente. Se influindo, meu amigo.
A gente tem muita gente com... Arthur, tem muito torcedor com a gente, velho. Isso é bom.
Arthur, Felipe Lira lembrou aqui. Nós três participamos, inclusive, participou de campanha contra Maurício Cardoso. Eleições diretas no Náutico.
Protesto amigo, no dia do aniversário. De
presidente de Beicinho com a gente.
O preço para a gente ter esses caras participando do TimbuCast seria a gente não ter a liberdade de falar, de criticar, de apontar erro e tal. Vocês querem pagar esse preço? Se for para fazer isso, eu nem quero fazer mais. A graça é eu poder ter a liberdade de desabafar aqui e falar o que eu quiser.
Gente, tem aqui, ó. Se torne membro do canal, R$7,99. Você pode se tornar membro, concorrer a essa camisa oficial do TimbuCast, que muito em breve vai estar disponível para venda em nosso site, @TimbuCast no Instagram, @TimbuCast_CNC no Twitter, facebook.com/TimbuCast, onde você também está acompanhando a nossa live. Essas são as nossas redes sociais. Renato,
oi. Deixa eu mandar um abraço. Eu acho que Carlos Egídio, ele sempre fala comigo no WhatsApp, ele manda mensagem para a Chapa também sobre histórias, né? Foi ele que falou da camisa vermelha, a primeira vez que o Náutico usou. Ele mandou uma história da
camisa
do Flamengo também.
Ele
sempre participa aí. E eu mandei até para Chapo, né, o áudio e a história da camisa do Flamengo que ele mandou, que é um próximo vídeo que o Chapo vai fazer sobre o histórico do confronto de Náutico e Flamengo. Fica até a dica pro próximo vídeo aí do Náutico.
Em breve. Agora, como é que pode ter um ser humano desse nível aqui no grupo? Como é que pode ter um ser humano? Isso é uma vergonha.
Vai entrar outro resumão para falar a respeito do Big Brother, mas esse eu não vou participar. Nada contra, eu só não assisto porque eu não consigo acompanhar. Tchau, Chapo, até a próxima.
Tchau, Renato, até a próxima. Saudações alvirrubras. E vou deixar a frase do CQC. Eles estão à solta, mas nós estamos correndo atrás. Aí foi uma beleza.
Tchau, Cláudio. Até a próxima.
Valeu, Renato. E fala para o Wesley que Gil do Vigor saiu de novo. Ele vai para a final, ele e Juliette. Estamos fechados com Gil do Vigor.
O programa acabou, galera. Um abraço a todos. Tchau, tchau.